Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Cleusa Maria Leite da Silva nos conta hoje uma história que envolve dor, amor, fé e também bom humor. Já fez de tudo um pouco nessa vida. Deu aula na zona rural, trabalhou em restaurante, cuidou de criança, teve loja e até viveu na rua por 2 anos, quando ficou separada dos filhos. Vai fazer a quinta cirurgia na coluna. Ficou em coma, foi desenganada e passou 5 anos sem andar. A mãe fez promessas sem que ela soubesse. Cleusa tirou a muleta no dia em que a mãe morreu. Nascida em 22 de agosto de 1963, em Ibiporã, norte do Paraná, Cleusa mora em Londrina desde 1994. A coluna Audiorretratos, ela revela como consegue rir de si mesma e ter humor para enfrentar a dor e também porque gosta de experimentar.
Tudo, costura, bordado, tudo que você pode imaginar eu sei fazer.
E aprendeu vendo, aprendeu fazendo?
Vendo, olhando, fuçando, desmanchando, montando de novo, comprando revista, olhando as necessidades, a gente vai, e fora a curiosidade, que tudo que eu acho bonito, eu tenho curiosidade, eu fico olhando até eu conseguir fazer também, né? Aí a costura eu comecei com 13 anos de idade. Via minha mãe fazendo, me interessava, comecei, aí comecei a fazer até para fora, né? Até que um dia eu montei uma fábrica minha mesmo.
Quando isso?
Ah, isso foi em 92, 90? 90. De malharia, né? Moletom, tudo que mexe com malha eu fabricava. Foi 5 anos só, né? Porque problema aí de vida aí de casal, né? Numa separação, eu tive que fechar tudo e sair pra fora pra dar um tempo. Eu tive uma separação por causa de bebida, então... E foi muito, muito triste. Então a gente não podia se encontrar, não podia se ver. Aí foi... Só que eu não aguentava viver longe dos filhos. Eu larguei os filhos com a minha mãe e depois de um ano eu voltei para trás. Porque é sofrido ficar longe, né? Aí a hora que eu voltei, aí tive que entrar na briga para recuperar eles, porque o pessoal não quis me entregar.
E conseguiu?
Minha mãe, meus irmãos não aceitavam, né? Porque ninguém me aceitava, não aceitava a separação na família. Então, eles tentaram tirar mesmo. Até para ver meus filhos, eu via escondido. Eu entrava no meio de construção, chegava a posar no meio de construção. E eles faziam que ia brincar na rua de esconde-esconde e entrava lá para poder me ver, para a gente ficar junto um pouquinho, porque minha família não aceitava eu chegar perto dos meus filhos mais.
Isso durou quanto tempo, essa luta?
Isso foi uns 3 anos. Aí, naquela luta, até que um dia eu entrei na casa da minha mãe para ver meus filhos e meu irmão me surrou, me botou do portão para fora. Aí, como na minha adolescência, juventude, eu tive os problemas nervosos, essas coisas, e eles me internavam em clínica por causa de, né, estresse, aquelas... E me internavam nas clínicas, aí falaram que se eu fosse procurar, eles iam falar que eu era louca. E eu fazia tratamento, porque eu era muito nervosa, sabe? Então, eu não ia ter o direito de ter meus filhos. Aí, eu enfiei a cara, procurei um juiz, procurei promotor, pessoal do fórum. Até que eu consegui de volta. Ninguém ia tirar mais, não.
Áudio retratos.
A minha mãe, eu fiquei, acho que uns 4, 5 anos, porque eu me apaixonei por um homem que eles não aceitavam. Então, e eles viraram a cara comigo completamente, sabe? Porque na minha casa é tudo doutor, né? E isso aí era feio pra família, sujava o nome, um monte de coisinha, né? De preconceitos. E eu fui à luta com isso daí e não abri mão.
Viveu esse amor?
Vivi, eu, como diz, de coração eu vivo até hoje, né? Que acho que é a única pessoa que eu amei de verdade na vida. E não vai ter outra, né? De amor, assim, não vai existir mais ninguém. Mas aí a minha mãe virou a cara, ficou aí uns 5 anos sem conversar. Ela sabe? Virava a cara assim, não... Tipo, ela era brava, assim, meia, sabe? Minha mãe guardava muita coisa, sabe? Abri mão de tudo, nunca tive raiva, nunca... E virei as costas de lá, saí de lá, já que o tumulto era lá. Virei as costas, foi aí que eu vim pra Londrina. Arrumei trabalho numa fábrica de camisa, né?
Costurando.
Falei, vou começar por aí. Daí fechou a fábrica, eu entrei num restaurante. Depois eu consegui numa loja de noivas. Deram informação pra senhora lá, a dona Dilce, né? Que eu bordava muito bem. Aí foi atrás de mim. Aí eu entrei bordando, entrei arrumando roupa, entrei apertando, costurando, fazendo vestido. Aí no fim foi, como diz ela, faz tudo. Ela me chamava de mil e uma utilidades ali.
Fez muita noiva feliz então, Cleusa.
Ah, fiz, hein? Dei muita agulhada também no povo na hora de provar, né? Era muito alfinetada às vezes. Mas e fui continuando a luta. Aí e foi ali que eu fiquei doente. Uma hernia de disco, né?
Isso, em que ano que a gente tá, Cleusa?
Eu fui operada em 2000. Já tava com 4 anos, porque eu trabalhei 3 anos ainda doente. E fiquei um ano em casa, só fazendo fisioterapia e fazendo exames. Só que não dava, Yane, não parecia. E nesses exames, foi fazendo, eu fui atrofiando.
Cleusa Maria Leite da Silva.
Aí até que o médico, depois de um ano, o médico resolveu fazer a ressonância. Aí apareceu uma hérnia, só que já estava bem estragado, né? Tava picando tudo em meu nervo ciático, eu tava com a perna toda atrofiada, eu já não podia sentar. Então já fazia um ano que eu tava nessa vida. Eu ia andar, eu caía, eu desmaiava, por causa das dores, né? Aí resolveu operar. E eu tava naquela, como diz, espera, e não aguentava a dor. E meu irmão é médico. E ele falava pra mim, você tem 30% de chance pra você voltar a andar, se você fazer a cirurgia. E na época eu tive que passar por um ortopedista. E ele pegou e me encaminhou pra cirurgia. E eu fui. Só que não fui feliz, né? Deu uma infecção muito séria, deu muitos problemas. Aí foi um ano de hospital e sofrimento. Ali foi meningite, ali foi tudo que podia dar. Me deu uma bactéria intestinal que come os ossos. Aí deu uma inflamação nas vértebras. E nisso aí eu parei de andar, não podia movimentar, não aguentava as dores. E eu fiquei um ano no hospital aqui na Santa Casa. Fiquei em coma. Aí quando eu voltei do coma, eu não conhecia mais ninguém.
Que ano que foi isso, Cleusa?
Isso foi em 2000. Ninguém me dava esperança nenhuma. Só que eu não achava isso. Porque eu conheci muito Deus. Nesse sofrimento todo, ele me mostrou muita coisa, sabe? Ele me pôs à prova de muita coisa ali. Então, ele me mostrou muito sofrimento da minha mãe. Então, aquilo, eu falo que foi até para aproximar a gente, sabe? Aquela aproximação de mãe e filha, né? A gente não sabia mais o que era amor, né? No meio daquilo. E eu aprendi de novo. Que nem agora eu tô com outra cirurgia para fazer. Eu, dia 4 de julho, eu tenho que estar no hospital fazendo os exames já para internar. Já vou preparada para o internamento.
E aí você vai para Brasília?
É Brasília, lá no Sara. Só lá que tem o tratamento, né? É outra da coluna. Porque eu perdi um pouco das vértebras, né? E essa infecção, ela tá tomando conta, né? E pelos exames que eu fiz agora em dezembro, tá com um tumorzinho no lugar. É, a dor é uma coisa que tem hora que dá vontade de sair correndo, se a gente pudesse, sabe? E é forte demais. Tem hora que a gente chora escondido, né? Lamenta, mas não adianta lamentar. E eu penso comigo, não adianta eu ficar parada num canto, curtindo a minha dor. E quanto mais parada eu fico, mais eu vou sentir dor, né? Então eu procuro me ocupar, eu faço serviço. Eu fuço o dia inteiro para dormir. É uns 10, 15 travesseiros para ficar pondo em tudo quanto é lugar. E calçando aqui, calçando ali. Para dormir é só dopada. Aí tem que dar um jeitinho para dar um jeito de apagar, porque a hora que para o corpo não aguenta, né? A dor é forte. Mas a gente não vai mudar isso, né?
Cleusa Maria Leite da Silva.
Tem que enfrentar, ela é minha, não posso dar para ninguém, não posso dividir, nem pegar emprestações. E como se diz, a gente não sabe o porquê passar isso tudo, né? E até vir a resposta, é abraçar e brincar, né? Aí eu acho que esse meu jeito de ser me ajuda muito. Me ajudou muito, sim, porque cada vez que me dava uma crise daquela, que eu, como diz, eu apagava, eu ia e voltava desse para o outro lado. Aí eu voltava ali, aí eu fazia piada, o pessoal chorando, eu fazendo piada com o povo. A família, os conhecidos, os parentes, vinha de longe, né? Como diz, a última visita, a última uma despedida. Que despedida o quê? Eu ainda falava, vou enterrar vocês, hein? Eu falava, não precisa chorar, não. Fica chorando aí que vocês vão ver. Eu levanto daqui, vocês que ainda... Que eu ainda enterro vocês tudo. Mas a boca de bruxa já viu, né? Já fui enterrando um por um já. Tá faltando pouquinho pra enterrar agora, viu? Já fui no velório de quase todos eles. Eu vivia meia perdida em matéria de religião, de esperança, sabe? Porque eu não tinha esperança em mais nada, porque tudo pra mim parece que era um tropeço na vida, sabe? Era uma rasteira atrás da outra, né? E a gente sempre lutando e nunca conquistava nada. E nisso aí Deus mostrou muita coisa pra mim, sabe? Porque eu tive muitas visões, muita coisa assim, na hora do sofrimento. Tinha dia que as pernas eram como se tivesse, como se diz, uma máquina ali moendo minhas pernas todinha ali, e eu não aguentava as dores. E era morfina, era tudo, e não passava. E eu pedia muito pra Deus. E eu não sei se é coincidência, mas todos os quartos, a minha cama sempre ficava pertinho da janela. E essas dores aí, sempre vinha uma luz. Era uma luz que vinha do céu. Era como se fosse um cone, sabe, de luz assim, como se fosse uma chuva de prata junto. Então, a hora do desespero, que o remédio não fazia mais efeito e que eu falo, o ser humano suporta a dor, aquela luz vinha tipo em cima, assim, do meu corpo e tirava tudo, tudo, tudo. Eu não sentia mais nada. Aí eu aliviava, dormia, eu ria, eu fazia piada com todo mundo. Como diz, fui casada, não deu certo, briguei, a gente se enfrentou demais, como se diz, né? Eu mato você, não eu que te mato primeiro, mas estão os dois vivos. Um não olha na cara do outro, outro não olha. Hoje em dia a gente sai, a gente almoça junto. Quando ele vem pra cá, né? O pai dos meus filhos. Ele vem, às vezes a gente vai, passa o domingo junto com os filhos, né? Porque ele vem uma vez por mês. E não tô nem aí se os outros vão achar ou deixar de achar. Eu tenho com ele hoje uma grande amizade, porque se não fosse ele, eu não teria esses filhos que eu tenho, né? Que acho que tudo que me restou na vida é isso, é a minha maior riqueza, e deles vem os netos. Tem um outro que eu amo demais, mas a gente não tá vivendo junto, mas ele tem ciúmes, não gosta da minha amizade, mas é problema dele também, não é meu, né? Eu falo, o amor que eu tenho por ele jamais vai ser traído. E esse vai ser para a vida inteira. Eu falo que Deus botou dois homens na minha vida. Um foi para me dar meus filhos e o outro foi para me amar de verdade.
Cleusa Maria Leite da Silva. Nascida em agosto de 1963 em Ibiporã, Cleusa mora em Londrina desde 1994. Ela se prepara para fazer a quinta cirurgia na coluna. A dica da história de vida dela partiu do professor do curso de História da UEL, Alberto Gavrichevski. E você, quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.